Boa noite. Obrigado por balabaita aí que abriu a casa. Pra gente aqui fazer um limo. Importante.
Obrigado, Lebre, que veio.
Na verdade que eu gosto de falar Yumba Parashá normal. E não falta o que falar nessa Parashá. A gente tem uma chabura inteira sobre se pode entrar em Safek Sakaná para salvar alguém que está em Vadai Sakaná, que Avraham Avinu fez isso. Eu tinha outro shiur sobre Brit Milá, que não falta para falar, anestesia no Brit Milá, se tem Nyan de doer, não doer. Não falta o que falar, mas eu decidi pegar um assunto que é raviv, muito raviv para mim, tá bom? É uma coisa que a gente estudou várias e várias vezes, já demos shiurim a respeito de Ilchot Ribid um pouco. Então eu queria falar um shiur, esse shiur eu dei quando eu dei. A Pticha, quando eu escolhi na Argentina, esse foi o Shur Pticha. Eu queria compartilhar com vocês, queria discutir com vocês. Eu acho que é um Shur muito, muito óbvio. A base de Ilchot de Ribit das Alachot, que tem a ver com juros, tá bom? Pergunta fácil, fácil, fácil pergunta. Eu gostaria de alugar o dinheiro de um de vocês. Eu posso alugar dinheiro ou não? Eu quero alugar teu
Pegar
dinheiro.
emprestado.
Eu quero alugar, eu quero alugar. Eu posso alugar o dinheiro, é de tal, eu quero alugar
Beleza.
teus 1.000 dólares por. Eu te pago R$ 5 por dia por
Não
1.000 dólares.
pode ter juros.
Por que eu posso alugar tua casa e não posso alugar teu dinheiro? Essa é a Sheila, assim, bem básica. Vamos deixar bem, bem claro. Sheila fácil de entender, nada de muito complicado, a gente precisa entender qual é o conceito, por que não. Quando eu alugo tua casa, vamos entender. Eu joguei para o Maurício, eu falei, Maurício, você tem uma casa, vamos dizer, em Miami. Eu quero alugar tua casa. Ele me deu a casa dele, que vale, vamos pôr, vai, 200 mil dólares. Eu peguei 200 mil dólares, eu devolvi para ele no final do mês 200 mil dólares a casa dele e paguei 1.000 dólares de aluguel. Isso ninguém fala que haverá, isso não tem problema nenhum. Isso aqui é shirut, isso aqui é kasher, eu sou tzadik, ele é tzadik, tá tudo ótimo. Agora, se eu pegar o dinheiro de alguém aqui e alugar, nechassav mitmotetim. Hashem coloca Ani Hashem Yitzad Mitzrayim, Mulibidi, Mishkelot. É um desastre. Ani Hashem, Sheyodea Leavchin, Ben Tipa Letipa. Ani Hashem, que sabe quem põe Klailan, Tchelet. Ani Hashem, diria: o que aconteceu com isso? O que está do castigo? Por que quando eu chego no dinheiro, se eu alugar o dinheiro de outro, eu estou transgredindo uma das averot hamurot da Torá, que daqui é Alvaa Beribit. Alvaa Beribit. Mas se eu pegar a tua casa, teu carro, teu celular, tua carteira, teu paletó, o que que for, e eu
Bem,
alugar, eu estou
a pergunta é
alugando e não tem
meio,
nenhum problema.
você quer falar algo mais, mas a resposta simples é
Fala.
meio evidente.
Pode falar.
Um tem, basicamente, tem um uso, né? Carro, casa tem uso e dinheiro, você não come, né? Dinheiro, não tem
Então,
como.
vamos explicar o que o Rafa está falando aqui. O que o Rafa está falando aqui. Vamos trazer provas e vamos livrar esse só, tá bom? Mas eu achar alguém aqui, um Hebron, né? Da Shul, porque o Hebron não é tão simples. Só que,
Acho que todo mundo pensou nisso ontem, ninguém falou que estão com vergonha de sua.
se fosse tão fácil, tem um dos Amoraim que fez esse erro. Essa Gemara, na verdade, está em Ezeu Mesher, Daf Samechtet Amudei. A Gemara fala. Desculpa, né, Samechtet? Desculpa. Não, Samechtet. Desculpa, deixa eu achar de maré. Desculpa, não estou encontrando agora. Mas a maré conta de algum dos Amoraim que ele fez exatamente isso. Ele começou a alugar o dinheiro dele. Está bem anotado aqui o Izanesha, hein, Rafa?
É?
Está bem anotado o Izanesha?
Só que tem esse pé
Tá bom, então
aqui.
eu
Olha só.
peço desculpa, eu anotei. Onde era essa Guimarães? Deixa eu ver. Escrevendo, eu tenho que ter um redondo. Peço desculpa. Aqui. Desculpa, Samechteta Mudbeit. Desculpa. É isso mesmo. A Gemara conta o que aconteceu. Rav Chama havi moiger zuz de bipshitei. Rav Chama, ele alugava o dinheiro dele. Ele era mogir, ele era alugava zuz de bipshitei. Pshita é uma moeda muito menor. Beyoma, chegou um dia, né, passou um tempo. Leyoma, arruma aqui. Carlos zuz, ele começou a ver que ele está perdendo todo o dinheiro dele. Rashi explica que a gente sabe que uma pessoa que empresta com juros, nechassav mitmotetim, tá bom? Ele perde todo o dinheiro dele. Kali Zuzi de Rav Chama, o Savar Maishna Mimará. O Rav Chama não estava entendendo por que Mará, por que um utensílio eu posso alugar e dinheiro não. Delohi, fala que Mará isso não tem nada a ver. Mara Hadra Beina Veyadi Aparte. Zuzi lo Hadra Beina e Veloi Adi Aparte. Fala, Agmará e responde. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Mará, quando eu te dou um utensílio, eu empresto para o Maurício, vamos dizer, meu relógio, ele precisa me devolver exatamente o mesmo relógio. Ele não tem direito de pegar esse relógio, levar para ele estragar e me dar outro relógio. Se ele estragou, ele precisa pagar. Ele não pode comprar um relógio idêntico, a mesma marca, a mesma cor, a mesma coisa, o mesmo modelo. Onde você comprou? No Amazon? No eBay? Eu vou comprar no eBay exatamente o mesmo relógio e vou te mandar. Tinha cinco available. Você já levou um, eu vou levar os outros para você. Ele não pode fazer isso, isso é proibido. Esse relógio é meu, você vai ver o mesmo relógio. Dinheiro não é assim. Quando chega alguém, o Michel me pede dinheiro emprestado, eu falo, meu, eu vou te dar R$ 100, anota o número de série da nota, eu quero a mesma nota. Não, não é isso. Não é isso. Assim que fala Agmará. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Alvale Otsanita. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que é Shirut, o que é Alva e o que é Sheila. Alvale Otsanita, como falou aqui o nosso querido Gabi. Alvale Otsanita. Sheila não é Leotsanita. Em português, as duas coisas se chamam empréstimo. Se eu te empresto meu carro, eu te emprestei. E se eu te emprestei dinheiro, eu te emprestei. Em Lashon HaKodesh, em Lashon Chazal, se eu te empresto teu carro, eu te dei uma Sheila. Tá bom? Isso aqui é Sheila. E se eu te empresto meu dinheiro, eu fiz halva'a. Qual a diferença? Halva'a leotsanitna. Quando eu te dou dinheiro, eu te dei para você gastar, para você usar. Já, já,
Entendi, já que
já o dinheiro, eu não
falei
te
com a
dou,
vista
já,
errada.
desculpa, o carro, já o livro, eu não te dei o livro para você consumir ele. As únicas duas coisas da Torá que tem ribi é kesef e ochel. Tá bom? Dinheiro e comida, coisas que são consumíveis. Tá bom? Isso é passou uma coragem, tá bom? Coisas que são consumíveis têm ribi, tá bom? Isso aqui, shayach halva. Se eu te empresto um bolo, você pegou o bolo para comer. Você termina esse bolo não existe mais, e você me devolve um outro bolo ou paga por ele. Isso é emprestar bolo. Você vai para o teu vizinho e fala, me dá 1 quilo de açúcar. Você pega 1 quilo de açúcar, você consome esse quilo de açúcar, você pediu para pôr no café, para pôr no bolo, e se devolve outro 1 quilo de açúcar. Não estou falando que isso aqui é permitido, isso aqui tem outro problema de CA, BCA, tá bom? Mas isso aqui não vem ao caso, né, que eu quero falar agora. 1 quilo de açúcar por 1 quilo de açúcar, não pode, tá bom? É libido a banana, mas não vem ao caso, né, que eu quero falar agora. Tem coisas que são consumíveis, quando eu empresto para o Morris uma coisa consumível, ele é louvê, eu sou maluvê. Aqui a gente tem uma halva'a. Quando eu empresto para alguém uma coisa que não é consumível, eu te emprestei um copo, você precisa beber exatamente o mesmo copo, tá bom? Lo leotsanitna, você vai beber água desse copo, você vai servir seus convidados com esse copo, mas você me devolve exatamente o mesmo copo. Tá bom? O que é shirut? Vamos entender o que é shirut para entender tudo o que está acontecendo aqui. Maseh Shehaya Kahaya. O meu irmão morava em Eretz Israel, Rehov Beit Vagan. E aí, o que aconteceu foi que o patrão, o dono da casa, vivia no mesmo prédio, exatamente no mesmo prédio que ele. E ele conversando com o dono da casa aqui e ali, ele falou para o dono da casa que ele pensa que ele não vai estar. Pensa que eu não vou estar, eu estou viajando para o Brasil, vou fazer os Hagim com meus pais e sogros. Tudo ótimo. Meu irmão volta depois dos Hagim, nos Chodesh Iyar, depois de Pesach, ele entra na casa e vê que a casa não está do jeito que ele deixou. A cama não está arrumada do jeito que ele arrumou, e assim por diante. E ele começa a pensar o que aconteceu. Alguém estava na porta, ele atende a porta. É o genro do dono da casa. Ele fala: Menino, eu esqueci umas coisas aí. Ele entra na máquina de secar, esvazia a máquina, leva toda a roupa, fala: Desculpa, esqueci lá. Então já respondeu tudo. Ou seja, o dono usou a casa durante peça para colocar a filha casada com o genro na casa que ele já tinha alugado com o meu irmão. Meu irmão decidiu ficar quieto e não falar nada. Chega no fim do mês. O dono da casa chegou para ele e falou: Desculpa, um aluguel. Ele falou: Rio, eu vou te pagar aluguel? Como assim? Eu que você não paga aluguel? Não vou te pagar aluguel. Por que eu vou te pagar aluguel? Você usou a casa. Você usou a casa, por que eu vou te pagar? Então o dono falou: Olha, isso não tem nada a ver, você sim precisa me pagar. Agora, vamos pro Nidorá, vamos pro Nidorá. Decidiram ir para a Baseira Loiba, por onde vai devagar. Então eles chegam na Baseira Loiba e a Baseira diz: Meu irmão, fala, tem uma chegada de Rocha Mishpah. A Baseira Loiba fala: Rocha Mishpah não é o meu forte. Tá bom? O que não é forte da Baseia Loiva? É muito mais forte que o nosso, tá bom? O fraco dele é mais forte que o nosso forte. Então eles fazem a pergunta, a Baseia Loiva nem gosta da pergunta, fica bravo, fala: Olha o que você precisa pagar! E, caso encerrado, manda embora. Meu irmão falou: Se precisa pagar, ele paga o um aluguel normal. Ele me comenta, eu falo: Um minuto, o que Tigre brasileiro falou, falei, não vou conseguir perguntar. Então, na hora eu fui para um dos meus que hoje é o Shiva de Cultural, filho do Rosh Shiva, e falei, me ajuda, o caso, mas se chegar a cachar, contei para ele todo o caso. O que você diz? Ele falou, óbvio que precisa pagar o aluguel normal. Falei, por quê? Ele abriu o Rosh no Mishtab, se manchim que design, se ele fala, olha o que fala o Lema, olha o que fala o Lema. ואם הסוחר רוצה לצאת מן הבית ולמחות כך בלא דיורים. Eu aluguei uma casa, eu cheguei para o Rafa e falei, olha, a casa que eu aluguei, fim de semana não vou usar. Eu quero deixar ela vazia. Derotse lechalem lemaskir, eu vou te pagar o mês inteiro. A gente fechou R$1.000, US$1.000 o mês, eu vou te pagar US$1.000. Mas fim de semana eu quero ir para o jardim, quero visitar meus pais, não quero pagar. E o Rafa hamaskir leaskiro leacheirim. O Rafa pode realugar essa casa para quem quiser por fim de semana. Bebeita mitva yativ vesheah yukasha. הלכה מפורשת, רמה מפורש, שימן, שין, את זין, סעיף, אלו. אהו אלוגי עם הקאזה. סיוק אלו לשעס הקאזה וזיה, אם קונת את הקאזה את הווזיה, נגיד את האוזנו, הוא מזכיר, הוא דולו לקאזה, פוג'י העלוגה את הקאזה. אלי פוג'י העלוגה, היא נותן עם פרובלמה. פלוס מה? פלוס מה? איש דקי שם במור, בכי, איש דקי עומדים מפורש, למור בחי, מפרש, ואם כבר קיבל המזכיר מאוד, סיור שפגי ג'נצ'ימום אלוגל דומייס, די צריך להזכיר לסוחר המאוד. הוא הפה, לא מסמיד לבוא בו ג'נצ'ימום כבר שפגי. הוא פגי, הוא קומס דומייס, פרמיו דולריס פלומייס. אבל אשר אנו פין דומייס, אלי הלוגו הקאז, הפין די סמנה, הוא פין סמנה פואג'י, הוא פין סמנה פומויס, הוא פין סמנה פוז'אקס, הוא פין סמנה, אלי דשו מהקאז הווזיה. כאן הפין סמנה, אלי הלוגו פרסים $50. אלי מסמיד לבוא בו $1,000, לא פסיסה נדה. אף אם הסוחר אומר אם כן יעמיד הבית ולא דיורים, אין צריך לשמוע לו. אם פעלי הפר לא כאלו כסי ההרוג הקאזה, אלי לא פריסים בזכותי לפיידוקים כי זה הקאזה אדלי. אבל אם עדיין לא קיבל, למה עוד פעם שינו עוצמה? סייר פעלי אוצ'יפגו נופין דומייס. שאלה נופין דומייס, יבוא לו הפר פעל, אחד אין עוזמי דולריס. סייר אין לנו הסביר מהסוחר, והמזכיר מזכירו לכם, אלי ההרוגו הקאזה, מנקה לסוחר, מדמי שכירותו. מסיקה לבוסבלה, זה לא אומר, זה לא סינצמי דולר לדואג'י, סינצמי דולר לדומישל, סינצמי לדומויס, כמו, שאפוי יאי, כל צדפים לא סינצמי דולר, יאו צ'ידו, כי כסובו לו, כי אין סינצמי דולר, מה עוד שידר כולו? אף אם אמר הסוחר, אני אשלם כולו ולא ידעו לבוא אחרים, כל שינו עוצמה. נראה כשגע פה הפה, אני אומר, בוא תשפגע קומפלטו. מה זה אומר, כאילו, פסיכולוגיה, נגיד, דנקר לדקה ואדיר נותן שם צריך לשמוע לו. הוא הפה לא עושה בזכותי לפעוד שהיה לו גם. אל פעלי פעלי! אל תשלוגו, אל בוא תפגע, מה זה לא קרו כנגן יתרה מהקאזה. לפעוד שהיה לו גם קאזה, זה נגן, פרובלמה. מכל מקום, יש לומר עד אליו, הרי גילה סוחר דעתו שלא ייתן לו כל הסתירות, הם לא ידעו בו אחרים, והנידה לו בו, ואיך נוציא מבנו ממון. מטרמינוס מה, סינו קומס ודומס, אל שגעי פה הפה יפעלי עודה, להשין שפעי זו נתנה, יוסות שהלוגו, se você não põe ninguém, a casa dele, ele faz o que ele quiser com a casa. Mas, falo Sma, nesse caso eu não vou ter que pagar, sabe por quê? É como se fosse que eu falei para ele, olha, se você colocar outra pessoa, eu nunca te aluguei. Se você não colocar, eu te aluguei. Então, se você repassou e pôs o Ed lá, fim de semana, eu nunca te aluguei a casa. Agora vai me cobrar o que você quiser, eu não vou te pagar. Então, o Sma fala, me fura choro. Se eu paguei para ele $1,000, o Rafa vai ligar com $1,450. Ele tirou $150 por cada um de fim de semana, mais o meu dinheiro. Se eu não paguei, eu posso fazer mais ou menos um jeito de lenacot nessa. Ou seja, uma pessoa que tem uma casa, ele alugou a casa, ele pode realocar se a casa está vazia. Se eu não estou te atrapalhando nada no uso da casa. Não, mas mexeu nas minhas coisas, isso é outros 500, talvez ele não tenha direito. Eu estou falando...
No caso, ele tem que pagar depois?
Quer?
Nem pagar depois.
Mas ele não realocou.
Quer?
O cara não realocou, ele usou sem. Ele usou a casa, ele usou a casa. Veio que solta a rocha e grita, não estou entendendo. Você não pode fazer, isso aqui é... Essa coisa é para as que da Rimin. Falou que solta a rocha, deixa você escorar para a tocha do Faveró. O solta a rocha ele pergunta, ele discute, ele marir, que tudo que o colho incomoda o solta a rocha, como o Rafa vai cobrar duas vezes? Mas que o Rafa pode colocar outra pessoa, isso não incomoda o Sma, não incomoda o Sois, não incomoda o Desiva, o Pitretivá não se incomoda, o Levoroi não incomoda. Como ele pode receber duas vezes? O Sot não aceita isso que ele pode receber duas vezes, mas que ele pode usar a casa, ele pode. Chumo já lá o que está acontecendo aqui. Tentam explicar esse Sma, Sarto Lema, ou seja, realugar é complicado em relação ao dinheiro. Usar não é problema. Se o Rafa quer entrar na casa enquanto eu não estou e dormir na casa, não tem nenhum problema. Ele sim pode. Ele sim pode. Se ele quer colocar o genro dele, ele pode. E se ele quer colocar um amigo dele e não cobrar, ele também pode. Mas cobrar, eu já paguei para você. Se eu já paguei, como você está recebendo em cima duas vezes? Esse é o problema que você está. O que está acontecendo aqui, Rabotai? O que está acontecendo aqui? Você me dá um minuto, falta? Rabotai, tem uma Agmará e uma Serra Pesachim, que a Agmará fala, o que acontece com uma pessoa que aluga uma casa para passar Pesach, tá bom? Ele alugou um hotel de Pesach, vamos dizer assim. Ótimo. Ele alugou uma casa para Pesach. Mas eu fiz um trato. Olha, eu vou alugar para casa, Gabi, com uma condição. Eu estou chegando lá, Yud Dalet, dia 14, e eu quero que a casa esteja limpa. Eu quero que a casa esteja limpa. O Gabi concordou comigo, fechamos o contrato.
Parece que quando eu alugo uma casa, eu não tenho 30 dias de casa. Eu tenho o direito de poder usar a casa enquanto eu estou usando ela.
Excelente. Parece que é só isso. Excelente. Né? Vamos ler isso dentro.
Está escrito, né?
Vamos ler isso dentro, gritante. Vamos ler isso gritante, onde isso, uma macho sai, tipo, sai da hora de um jeito não normal. Eu aluguei do nosso querido Gabi uma casa para quando para pensar. Se chegou o Yudaled ou o Yudgimer, vamos ver o caso, isso é uma foto da situação de Pesachim, vamos pegar o Shabbat Pashut, que é Yudaled, assim o Shulchan Aruch, você que lá lachale Maser. Eu chego na casa dia Yudaled, tá bom? Eu aluguei a casa do Gabi, em Atibaia, e eu chego dia 14. O nosso combinado foi que a casa precisa estar limpa. Ele já fez brincar, eu não quero fazer brincar. Eu chego na casa e vejo o Hamet jogado. O armário cheio de bolacha. Nem coisa que é mais safek. Vejo tudo sujo. Ele não fez bidicar. Eu digo, Gabi, você fez bidicar? Eu esqueci, desculpa. Falou, quer saber? Eu não quero mais tua casa. Eu não quero tua casa, vou embora. Eu quero outra casa. Eu quero cancelar o aluguel. Eu vou agora procurar outra casa em Atibaia. Eu vou voltar para São Paulo. Eu vou para Campos de Jordão. Eu vou para o hotel do Hefetz. Eu não, na tua casa eu não fico. Eu não vou te pagar. Não vou te pagar. Vem a Gemara e fala, e assim você que o Shulchan Aruch, Maskir Bait Lechaverot, Siman Taf Lamed Zayin Norachaim agora, Lechezkat Baduk, Venimtza Sheino Baduk, eu cheguei em casa e não está Baduk, Ala Socher Livdok, eu, Milan, preciso fazer Bdikat Hametz, Veino Mekach Taut, e não é Mekach Taut, Veafilo Makom Shebotkim Besachar, mesmo se eu precisar pagar para alugar alguém para Livdok, tá? Tem um preço para isso? Sharei mitzvah hu ose. Porque eu estou fazendo uma mitzvah. Se ele precisar me repagar ou não, isso é outros 500. Agora não venha o caso, não é no que eu quero entrar. Agmarai Maserha Pesachim chega e pergunta: será que é mekartaut ou não? Fala, Agmara, não é mekartaut. Sabe por que o Rashi explica em Pesachim da Fdale da Mudbeit? Eu provavelmente encontrei uma outra casa que é mais barata. E eu quero mudar, eu quero voltar atrás. Mas não tem como voltar atrás. A gente fez um combinado. Então eu estou enganando. Na verdade, é brincar que me incomoda. Ninguém se incomoda com brincar. É uma mitzvah e todo mundo gosta de fazer mitzvah. Eu quero fazer mitzvah, não é brincar. Eu estou inventando e, na verdade, eu achei outra casa. Pergunta o Magen Avraham. Um minuto. Você está falando que se eu não gostasse, não era uma mitzvah, eu ia voltar atrás. Mas já que é uma mitzvah, eu estou enrolando, eu estou mentindo para ele. Porque eu preciso de um motivo de mitzvah. Pergunta o Magen Avraham. Veksat kashé. Bebechoi shen mishpo siman reish lamedbet, seif hei passad. Becholmum sheino begufa mekach menakelo min adamim, va mekach kayam. Se eu comprei uma coisa, eu comprei um utensílio, eu comprei uma cadeira, tá bom? Eu comprei uma cadeira de uma loja de cadeiras. E chegou uma cadeira diferente que eu comprei. Se não é dá para sentar, é uma cadeira boa, eu não posso cancelar a venda. Eu posso pegar a diferença do valor. Mekar Taut, sabe o que é? Yain Venitza Homets. Eu comprei vinho e chegou vinagre. Vinho e vinagre tem totalmente outro uso. Ninguém faz kidush com vinagre. Com vinagre você tempera a salada, o que que for fazer, você faz sushi, eu não sei o que você faz com vinagre. Com vinho você bebe. Você senta num prato de carne, você senta comendo não sei o que e você bebe vinho. É como uma pessoa comprou uma mesa e chegou uma cadeira. Isso não tem nada a ver. Mesa é mesa, cadeira é cadeira. Mas uma pessoa comprou cadeira e veio uma cadeira um pouquinho pior, não é? Pgam, beguf, amekach, o psach no Shulchan Aruch é tenakem en hasachar. Diminui um pouco. Sim, isso ele avar uma verdade oná, tá bom? Ele fez uma verdade de oraita de oná. Vem que matzalik karagmaré lomar, nem chalebe mitzvah. Pergunta o Magen Avraham, por que ele precisa falar? Não, na verdade você gosta de fazer mitzvah. Alô, bechom bavaradim ken, qualquer coisa do mundo, se eu comprei uma coisa e tem exatamente o mesmo uso, o mesmo biné. Aí ele traz a resposta que for, tá bom? Então, não quero entrar na resposta do Magen Avraham, mas sim a pergunta do Magen Avraham. Magen Avraham fez uma pergunta óbvia. Eu aluguei uma casa para pensar. A casa veio suja. Se eu aluguei uma casa e eu combinei, Michel está alugando para a casa de Atibaia. Ótimo! Você vai me deixar ela limpa, né? Airbnb, eu paguei taxa de limpeza. Eu chego na casa, ela está imunda. Eu não posso cancelar o aluguel. Eu vou te cobrar depois de limpeza.
Bomba caixa.
Tá bom? Essa é a pergunta do Magen Avraham, porque você precisa falar de mitzvah. Responde o Magen Avraham. Responde o Magen Avraham. Eu acho que o Rafa já está lá. Pode chegar aqui. Velifia niudati. Meikoro lokashe midi. Responde o Magen Avraham. Desculpa. Quem fala isso é o Mekor Chaim. Quem é o Mekor Chaim? Mekor Chaim é o Nesives, tá bom? O Netivot HaMishpat, ele escreveu o Chavot Dat, no Yoredea, Netivot HaMishpat, Nechosh HaMishpat, Yerchot Pesach, o Netivot HaMishpat é o Mekor Chaim. Lefi anidudati meikar lokashe midi. Essa pergunta nem começa. Desham gam kenen amekach kayam. Rak shechaze leotam elacha shesachar bishvila belu shub, li shum otza. Mas eu só chego pro Ed e falo, Ed, eu quero comprar um tzitzit. Ele me dá uma roupa e me dá fios. Eu comprei um tzitzit. Faz você sozinho. Se chaze leotam elacha. Se dá para fazer o que, que eu comprei, beli shum otza, sem precisar gastar dinheiro ou se esforçar, isso sim. Eu comprei uma camisa, eu quero uma camisa que não precisa passar. Me jogou uma camisa que precisa passar. A camisa, o que, que define camisa não é passar ou não passar. Uma camisa non-iron, vale $30. Ou aqui precisa passar $25. Você precisa devolver $5, porque camisa é camisa, eu consigo vestir, eu consigo me esquentar, eu consigo ir para festa, o que, que for que eu precisava dessa camisa, ela ainda faz a mesma utilidade. Já, se eu comprei um tzitzit e no final veio uma roupa, com fios, mas você pode fazer um tzitzit. É como eu falar, Rafa, eu quero comprar uma casa. Eu chego lá com a Cirela, fecho o contrato, eu vou comprar um apartamento. Eu chego lá, tem um terreno inteiro, tá aqui o tijolo, tá aqui o cimento. E que é isso? Não, você pode construir a casa, eu te pago a diferença. Isso é Mekach Matel! Você me deu um terreno, você me deu cimento, você me deu um tijolo. Não é camisa melhor, camisa pior. É outra coisa.
Mas, Rafa, só uma pergunta.
Sim.
A casa para peça suja com camisas, ela não vale para uma casa para peça.
Então você vai dar diferença?
Não.
Ah, exatamente não, essa é a resposta. Oh,
você
oh,
pode disputar o valor.
Exatamente essa é a resposta. Não, a gente está perguntando por que você precisa falar que nem não vale é Mekach Matel. Por que não é Mekach Taúd? É isso que a gente está chegando. Por que não é Mekach Taúd? Não, não é Mekach Taúd porque você gosta de fazer mitzvot. Não, não é Mekach Taúd porque é casa suja. Então limpa e acabou. Se eu comprei uma casa de férias, eu aluguei uma casa de férias, ela veio suja, não é Mekach Bater. Mas se eu aluguei uma casa para peça, que ela veio com chametz, e onde é casa ele dirá, que se sacou ele dirá, que se sacou ele dirá, mas se ele não era uido, está me lachá, se sacar, ou está, ele tem que ter o tzaot, se era uido, está me lachá, vadai de havi queimou, queimou, beguf, a Mekach. E aí chega o Mekor Chaim e ele conclui assim, uma casa de Pesach é uma casa que eu posso usar em Pesach. Se ela está com chametz, eu não posso usar a casa. É proibido entrar numa casa com chametz. Se é proibido entrar numa casa com chametz, eu te comprei vinho e você me deu vinagre. Não, é só limpar! Eu comprei um terreno e você... Eu comprei uma casa e você me deu terreno com tijolos. Não, é você... Uma casa... Se você me deu terreno com tijolos, eu não consigo construir. Não é construível. Vamos tirar de lado o ponto, eu vou te pagar o prejuízo, eu pago o empreiteiro para fazer. Não, isso não é casa, isso é terreno, isso é tijolos. Uma casa suja de férias é casa suja, é só limpeza. Eu vou depois ir com você, pudim, torar para você me pagar a limpeza, pagar a xixer. Aí eu quero voltar atrás, você não pode voltar atrás. Você fechou R$10.000 de férias, você vai pagar R$10.000 e você desconta R$150 da faxineira. Eu não queria! Isso você não pode. Uma casa de pesa, que eu queria uma casa que eu posso entrar em pesa, eu cheguei lá, eu não tenho casa. Eu tenho um lugar que é proibido ao criar a Hela.
Mas quem inventou que existe um negócio chamado casa de pesa?
Quê?
Quem inventou que existe um negócio
chamado casa de pesa? Se eu aluguei só por 7 dias de pesa, quer dizer que eu quero uma casa que eu possa morar ao Pialaha. E se eu não posso morar ao Pialaha, eu não recebi nada. Então agora, vamos explicar direito o que o Michel falou, o que está te incomodando. O que a gente está vendo aqui? Que Shiru, quando eu alugo uma casa, eu comprei de você o uso na casa. Quando eu aluguei de você o celular, eu comprei o uso. O uso é meu. E se eu não ganhei uso, o uso que eu quis comprar é considerado que eu não ganhei nada. Eu consegui outra coisa. Eu posso transformar em, mas eu não ganhei o que eu queria. Moral, aqui tem um grande, grande, grande figurso. Quando eu alugo uma casa, vamos voltar a Turemá, eu aluguei o quê? O direito de uso da casa. A casa nunca deixou de ser do dono. O teto é do dono, o chão é do dono, a porta é do dono. Se eu quero pegar uma parede, furar ela e fazer uma porta, é proibido ao Pialachá. No final do aluguel, eu devolvo a porta para o lugar. Você não pode, você está mexendo no que não é teu. Você comprou o uso. Se você comprou o uso, nunca deixou de ser do dono. Se eu chego e falo para ele, olha, durante 7 dias eu não vou usar a casa, quer dizer que você está jogando esse uso no lixo, o dono pode entrar na casa dele, ele pegou um uso que está indo para o lixo. Ele pegou uma coisa de Hefker. Paulo Remar, Se ele pode realugar, isso é o ses chorabe para Toshot Haverot. Mas entrar na casa e morar, isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema.
E se o preço que você paga é por dia, não por mês?
Dá na mesma.
Mas tá bom.
Eu tive o direito. Eu entendi. Eu tive o direito de usar aquele dia. Eu que não quis.
Mas eu tô pagando por aquele dia? Tô pagando pelo pacote todo?
Não, não. Aquele dia eu tive o direito de usar. Quando você já não usa, era o uso que você ia usar, você está jogando no lixo. Alguém entendeu? Aí. Se eu entrar num restaurante. Já desculpa. Eu entro num restaurante e o cara me dá um prato, eu pego o prato e jogo no lixo. Eu não preciso pagar? Eu te dei o prato. Se você come ou não come, o problema é teu. Agora, quando eu estou jogando no lixo, vem o dono do restaurante, ele pega essa comida e revende. Sorte dele. Sorte dele. É isso que aconteceu aqui. Fala, Maurício.
Não, é verdade, você pode sublocar. O inquilino pode realizar. Agora eu sei que
o inquilino está aqui.
Eu sei que eu vou passar uma semana fora. Posso combinar com o cara e receber.
Aí entra o Chaharu, fala que você pode alugar. Se você tem três filhos, você pode levar alguém com três filhos. Se você tem Shentov, alguém com Shentov. Se é um professor do teu nível, pode. Depende se combinou ou não combinou. Isso é de Nihon Shemishpar. Isso aqui não é o caso, tá bom? Mas isso é no mesmo semana que a gente está. O Shulchan Aruch começa sobre realocar. Não, eu tirei Xerox só do Remá. O Shulchan Aruch ficou para trás, tá bom? Então vamos agora entrar. Tudo no mundo tem peiro. Todos os metaltelim tem peiro. O que é peiro? Uma árvore tem frutos. Se eu pego o fruto de uma árvore, a árvore desvalorizou? Não, não desvalorizou. Quando eu alugo um sofá de alguém, o sofá eu não aluguei. Eu aluguei os frutos que ele me dá. Sabe o que é os frutos? É sentar nele. É poder deitar e descansar. É poder tomar uma sombra, tomar sol. O que for. Quando eu alugo o carro, eu peguei o uso do carro, não o carro. Eu não posso pintar o carro, eu não posso quebrar a porta. Eu vou pagar! Não, isso você não pode. Uma pessoa que gozel almenat leachzir é proibido. Uma pessoa que mazik almenat lechalem é proibido. Eu não posso prejudicar para pagar, isso não existe, isso é proibido. Você prejudicou, você paga. Você roubou, você devolve. Mas não é que eu posso, tá bom? Quando eu alugo qualquer metal tendido de alguém, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou comprando de você o uso. E se eu estou comprando de você o uso, o carro nunca deixou de ser teu. Eu peguei o carro, te devolvi o carro, mas o uso que você poderia ter, eu estou pegando para mim. Isso tem um preço e eu posso pagar por isso. Isso é um aluguel. Agora tem uma pergunta. Dinheiro. Qual que é o uso do dinheiro? Qual que é o benefício que eu tenho do dinheiro? Dinheiro tem frutas?
Não, teoricamente você é comprar outra coisa. Você pega o que é?
Investimento e juros.
Não, você poderia comprar outra coisa.
Não, mas você pega
o
dinheiro para gastar.
Um minuto. Ótimo. O que quer dizer comprar outra coisa?
A outra coisa seria...
O dinheiro não tira fruto.
O direito de comprar...
O dinheiro não tira fruto. Eu posso usar minha cabeça, pegar dinheiro teu, eu vou para a China, com $1,000 que você me emprestou, eu vou para a China. Eu compro na China um montão de bichinho virtual, né? Não sei se existe isso ainda, que lá custa 50 centavos do dólar cada bichinho virtual. Aí eu vou pegar $1,000 e vou comprar 2,000 bichinhos virtuais. Aí eu vou diluir a passagem, o hotel, a comida, lararararará. Eu entendi que para comprar 2,000 bichinhos virtuais me custou $3,000. Eu vou chegar no Brasil e vender cada bichinho virtual, que eu tenho 2,000 deles, por $3. Aí eu fiz $6,000, ganhei $3,000. O dinheiro não deu, foi meu esforço. O dinheiro me possibilitou, através do meu esforço, a minha capacidade, a minha inteligência, a minha genialidade de fazer dinheiro. Mas o dinheiro não tem fruto se você deixa ele parado. Parado no banco, você ganha juros, e juros é proibido.
Não, tá, mas bom? Se eu te der R$100 para você comprar uma carne, você comprar carne.
Os R$100 não tira nada.
Você deu a carne.
Não.
Você gastou ele.
O dinheiro não te dá frutos. Você trocou ele por uma carta.
Tá, se bom? Você usou ele para dar de garantia, alguma coisa, você recebeu ele de volta.
Calma, João Joganisso. Quem fala disso é Tosefta, tá bom? Ele não traz esse caso, traz um caso muito melhor que o teu, mas já vamos falar a respeito disso, tá bom? Que sim, existe aluguel de dinheiro. Vamos devagar, vamos chegar na Tosefta. Então vamos só pegar o conceito. Dinheiro não tem frutos. Se não tem frutos, eu estou cobrando juros do quê? Da tua capacidade. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma pessoa. Por que uma pessoa pede dinheiro emprestado?
O problema não tem, precisa de dinheiro.
Ele está numa situação difícil. E se ele está numa situação difícil, eu estou me aproveitando dele. Situação difícil não quer dizer que eu não tenho o que comer. Quer dizer que eu tenho agora, acabei de fechar um container, que esse container vale... Esse container eu quero vender ele para Brooksfield ou vender ele para Colombo, tá bom? Agora Brooksfield falou, se você me entrega até amanhã, eu compro de você. Quanto você paga? Sei lá, $100. Se você não me entrega até amanhã, já começou a Inverno eu não tenho interesse. Eu vou para Colombo, Colombo fala, vou me vender daqui 15 dias, eu também pego. Quanto você paga? Metade do preço. Então, eu vou ganhar dinheiro. Eu paguei nesse container 10, eu estou vendendo 50 ou 100. Eu vou ganhar dinheiro. Agora, eu vou para o Fofanda e falo, preciso liberar esse container. Quanto vocês querem? Sei lá, 5 mil dólares, vamos dizer, tá bom? Me falta dinheiro? 5 mil dólares eu não tenho. Então, sou necessitado? Sim. Então, você está pegando a minha capacidade, se aproveitando da minha dificuldade, do meu aperto. O meu aperto não é que eu não tenho o que comer. É que eu vou lucrar 1 milhão de dólares, eu vou lucrar só 600 mil dólares. Mas com esse dinheiro eu estou feito. É o meu ano, Baruch Hashem. Com 600 mil dólares, eu vou ter que tirar férias dentro do Brasil. Com 1 milhão de dólares, eu vou tirar férias em Miami. Mas eu fiz dinheiro, eu sustentei minha família. Eu não sou... Mas eu estou numa situação que eu preciso de dinheiro. Você pega uma situação de aperto, você se aproveita de mim, porque esse dinheiro com você não vai acontecer nada. E comigo eu tenho como usar, tá bom? Ah, não, podia deixar o dinheiro no banco. Isso é juros, de novo. Não vamos voltar sempre para os juros. E você se aproveita disso. E o que você faz? Cobra juros. Você não me vendeu o uso. O sofá, se tivesse com você, você ia poder descansar dele. Você deu para mim, eu vou descansar. Você está me cobrando o valor do descanso. O dinheiro não tem nenhuma fruta, não tem nada porque você está me cobrando. Isso é juros. Essa é a diferença entre metal felim ou kesef.
Mas se for assim, você não poderia investir em nada,
por exemplo. Não, investimento é sempre estar lutando por juros, tá bom? E como a gente faz investimento, aí tem repeliscar, é outro shiur que tem muito o que falar. Não tem problema. Você está de novo parando no investimento. Vamos antes do mundo do banco.
Não, não, não do banco, por exemplo. Se o Michel fosse abrir uma loja,
ótimo.
Ele vai trabalhar na loja, por exemplo, precisa de 100 mil reais. Ele chega para mim e fala, ah, você quer comprar metade da loja, só coloca 50 mil reais, depois a gente divide o lucro.
Aí isso é sociedade.
Mas qual a diferença? Eu também estou me aproveitando do trabalho dele. O dinheiro que está parado.
E se a loja der errado?
Está no risco.
Agora, se eu te emprestar dinheiro e você for assaltado. Empréstimo, quando eu te dou 1.000, você me devolve 1.000 mesmo se você for assaltado.
Ah, mas se o cara quebrar, não devolve.
Os dois caem juntos.
É, sim. No empréstimo.
O
cara não vai devolver.
Não. Ele precisa devolver, ele não tem de onde.
É?
Ele vai penhorar a casa dele para você. Ele vai precisar vender o carro? Se ele tem onde pagar? De novo, você está falando que ele vai ser desonesto ou não desonesto. Ele é honesto, mas não tem de onde. Mas a dívida existe. A dívida existe, tá bom? A dívida existe. É diferente de uma sociedade, que aqui não tem dívida nenhuma. Eu entrei, eu vou te colocar dinheiro e você vai trabalhar. 50% do lucro meu, 50% teu, e 50% do risco é meu. 50%. Você não tem risco, eu tenho risco 100%. Se você perder todo o dinheiro que acontece, você vai me pedir desculpa e eu vou estar sem dinheiro. E você, dinheiro que nem era teu, não aconteceu nada. Eu só vou te investir se eu confio em você. Isso é mais ou menos uma parte do segredo do reteliscar. Mas não vem ao caso, tá bom? Mamãe não me tem reteliscar, porque vocês me deram
o problema. Mas Guinabron é meio difícil, né? Ou seja,
o quê?
Não, o Netsivers responde isso aí que o senhor falou, né? Que já que eu aluguei para 7 dias.
Você não vem ao uso.
Eu sei, mas o Guinabron ele perguntou. Ele falou assim: você alugou uma casa.
Não, ele tem a resposta dele, na Renan, na Renan.
Tem a resposta dele?
A resposta dele, ele fala que um tem o Knai, outro não tem Knai, tá bom? Ele diferencia entre Rosh Mishpa e Orachaim. Ele fala que dois casos diferentes, os casos não são igual. O Magen Avraham fala, ou o Mekor Haim fala que é igual. E mesmo assim, um caso você deu uso, outro dia, outro caso é só Pgam, Beguf, Ameca, tá bom? Então vamos voltar. A nossa pergunta inicial foi, me fala uma coisa, qual que é o problema de alugar dinheiro? Não existe alugar dinheiro. Eu, quando eu te dou dinheiro, eu estou te emprestando, porque você vai consumir ele. O lucro do dinheiro não vem do dinheiro próprio. Quando eu te alugo alguma coisa, eu estou tirando o que eu poderia pegar e estou dando para você. Eu poderia passar as férias na minha casa e não estou. É você que está nadando na piscina. Continua, o Rav Gelber fala, tá bom? Esse Vot Shalom, de Rodri Bida, quem fez o Rav Shabbat, ele fala, você não vai encontrar em toda a Torá, Gmilut Hassadim, de emprestar uma casa para uma pessoa rica. Em dinheiro, sim. Porque emprestar dinheiro... Você precisa dar para rico, para pobre, para quem for. Obrigado não, é uma mitzvah de oraita. Se eu empresto dinheiro para uma pessoa rica, eu fiz gmilut chassadim e tenho rio, se você tem a possibilidade de abrir um barro, o que for. A minha casa, eu não preciso dar de graça para uma pessoa que tem como alugar. Por quê? Porque eu estou dando um presente para ele, é isso que a Torá não te pede. Emprestar dinheiro, eu não estou te dando nada. Eu poderia sair trabalhar, eu deixei você sair trabalhar, mas eu não perdi uma coisa minha. Quando eu te dou meu dinheiro, eu não perdi nada. Os 1.000 que eu te dei, os 1.000 você vai me devolver. Exatamente a mesma coisa. Nisso tem Meluk Hassadim. Porque você não deixa o outro ganhar. Porque se você dá de presente, a quem precisa de tzedakah, não para quem não precisa de tzedakah. Agora vamos falar o caso, foi você que falou? Olha quem fala a Tosefta. A Tosefta, eu posso focar aqui em Saberter, e dá uma Tosefta muito interessante. A Tosefta está em Perek Dalet, Alaha Beit, se não me engano, da Tosefta, aqui em Bava Metzia, Maskir Adam Altav Etzel Shulchani, Leitraot Bahem ou Leitlamet Bahem. O que está acontecendo aqui? Shulchani, tá bom? Hoje em dia você pode colocar esse caso em qualquer outro coisa que você vai ver que vai combinar. Um Shulchani era um cambista. Um cambista, hoje em dia, a propaganda do cambista, se você quer ver a vitrine dele, ele vai ter uma tela lá aberta com os valores. Antigamente não era assim, tá bom? Você ia para Israel, você ia entrar lá onde eles trocam dólares, ele ia ter uma nota de dólar, uma nota de shekel, uma nota de euro, uma nota de peso, uma nota de real, e assim por diante. Ele está demonstrando que ele tem o que fazer. A nota ele não usou para gastar, ele usou pelos frutos que ele dá, a propaganda que ele é um cambista. Ou lei clamed barem. Hoje em dia, a nossa vale tem valor que for, mas antigamente, cada moeda tinha outros valores. Então, ele pega para estudar. Eu cheguei e peguei, falei, Morris, eu quero 100 reais para aprender como funciona 100 reais. Eu quero ver os segredos para ver se ela é verdadeira ou falsa. Eu me ensinaram que aqui completa ali, se eu vejo contra-luz e assim por diante, eu não peguei a nota para usar. Eu peguei ela para estudar ela. Ou eu estou abrindo uma casa de câmbio, eu estou sendo cambista, eu preciso de todos os tipos de nota. Eu vou conseguir elas. Você me aluga por enquanto, durante um mês, no meu primeiro mês que eu abri minha casa de câmbio, você me aluga. Eu quero real, eu quero peso, eu quero euro, eu quero lira, eu quero pounds, eu quero todo tipo. Fala, tô certa, você pode alugar sim, isso não tem nenhum problema. Porque isso aqui
não é dinheiro para gastar.
Exatamente. Exatamente. Então, se é para gastar, você não pode alugar. Isso aqui é um empréstimo, você virou alugar, é Airbnb. Se não é para gastar, não tem nenhum problema. Você sim pode alugar dinheiro. Existe uma situação de alugar dinheiro. Nesse caso, não tem Airbnb. Vamos só concluir essa linha de pensamento. Então, a gente está falando.
Depende de uso ou depende de empréstimo?
Não, depende do que você emprestou. Se é para.
Pra... Não, mas depende. Para mim, o dinheiro não tem uso. Como é que o Kevin tenha?
Tá. Tá bom, mas você.
O cara é cambista, mas pra mim o dinheiro não tem fruto.
Mas você deu como Sheila. Você deu pra não usar. Você deu pra não usar. Você não deixou ele gastar. O combinado entre a gente foi não gastar. Imagina só uma pessoa, né?
Mas você chega lá. Eu entendi, mas eu tô dizendo. Na prática, esse dinheiro tem fruto pra ele, não tem fruto pra mim.
Eu entendi.
Você falou uma frase: o dinheiro tem fruto.
Tem fruto pra você?
Não tem.
Tem, mas você.
Eu faço mais dinheiro. Eu só consigo investir, eu só invisto.
Não, você não é cambista. Você pode abrir uma casa de câmbio.
Mas eu não faço isso da vida.
Você não faz isso aqui, não deixa. Eu não
mas então pega esse futuro. Pega esse futuro e usa sempre. Quando empresta alguém com dinheiro, podia estar usando.
Se ele não usar, você está certo.
Ele podia estar dando uma casa de câmbio.
Ele poderia, mas.
Não, mas só o dinheiro tem fruto.
Não, de novo. Se ele vai gastar o dinheiro, ele está roubando. Se é uma Sheila, ele não pode gastar.
Mas como é proibido. Mas a frase que o dinheiro tem fruto deixa de ser verdadeira.
Se você usar
ele. O dinheiro tem fruto? Não,
se
tem
você
fruto.
Usar ele como fruto. Olha só, se você usar ele como sem fruto, se você usar ele para consumir.
O fato é que o dinheiro tem fruto.
Sim, se você tiver um sofá que você vai consumir ele, também vai ter proibição de alugar. Se eu te emprestei um sofá para usar como madeira de fogueira, tá bom? De madeira de fogueira para queimar ele, já não é Sheila, virou uma halva'a. Se virou uma halva'a, ou você vende. Ou você não vai poder cobrar, é na Hinami. Não é ter fruto ou não ter fruto. Esse Yosot, quem falou no começo foi você. Não fui eu que falei. Você que começou que o dinheiro tem uso e as outras coisas não tem uso. Eu peguei todo o cara o Machabateu, mas a gente chegando na conclusão, depende se você fez uma Sheila ou uma Alvá. Normalmente, dinheiro em comida é Alvá. Mas se você conseguir transformar em Sheila, não vai ter nenhum problema de você emprestar e cobrar aluguel disso. Isso aqui é uma Tosefta, o Tosot consegue assim.
Certo.
Entendeu? Depende de qualquer coisa.
Depende de fruto ou não ter fruto, depende de outra coisa.
Exatamente.
Mas se o cara tem uma nota rara na casa dele, ele aluga ela pro cara deixar ela.
Pode alugar. Então,
aí não é
ele pode cobrar. Trai, né? Ele pode cobrar. Tá bom? Passei, xerraia, carraia. O nosso masguia, a gente vai.
O do cambista não. Ele vai sumir a nota.
Não, não, não. Se ele usar para trocar, não pode. Estou falando que ele usou.
Ele não pode usar.
Isso, porque senão virou alvá. Ele não, e se ele usou, ele está roubando. Se ele usou, ele está roubando. Mas se Shaya Kahaya, o meu Mosguerra de Oditelza, Bele Galuque, ele é Mitzol Shoah, ele chega nos Estados Unidos, chega em Cleveland, 1947, 48, então, 46, 47, 48, e aí oferece para ele uma menina maravilhosa de Eretz Israel. Esther Galuken, futuramente ela vira Rabanit Galuken, Esther Galuken. E aí ele começa a estudar, eu não tenho nenhuma opção. Quem quer casar com Ben Torá, Mitzvah Shoah, não tem um centavo. Perdeu o pai, perdeu a mãe, só ele e um irmão sobrevivente. Então oferecendo uma menina, Jeres Israel, que aparentemente parece uma boa menina e está pronta a casar com Bafur Shiva. Eu vou ir para esse Shidur. Os amigos dele começam a juntar dinheiro para pagar para ele a passagem. Ele não tem nada, 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 nada. Vem um amigo dele, Herschel Baron, fala, ele é... Você está indo para Israel, você ir com uma menina, você não tem um centavo, você está louco, quem vai querer casar com o pé rapado? O que você quer que eu faça? Vamos fazer um combinado. Eu vou te dar emprestado $2,000. Uma quantidade de dinheiro naquela época considerável. Você vai chegar com a cabeça de $2,000. Fala, não vou usar dinheiro! Não, só para você ser rico, para você se sentir rico. Imagina só, antes ele vai sair na pichá, ele tem exatamente $5 que são dele, $2,000 que não é. Na hora de pagar a bebida, que custa, vamos dizer, $1, ele tira $2,000, começa a contar assim, $1, pega aqui. A menina, uau, ele é rico. Isso que ele queria fazer, ele casou, viveram ali com o Tambi Mechani, faleceram faz pouco tempo, tá bom? Aleema Shalom, um casal, Mamash Sadikim, ele gastou dinheiro para devolver o dinheiro. Quer? Não estou entrando nesse exercício, não estou entrando no Chodri do China aqui, tá bom? Não estou entrando no China. Agora, Rabotai, vamos pegar o Yesod de Chodribit, o Yesod de Chodribit. Conforme que a gente está falando agora, o problema de Ribit, qual que é o problema, então, de cobrar juros? Juros, qual que é o problema? Por que eu posso cobrar, por que eu não poderia cobrar? Tem uma famosa, não é uma cloque, a gente precisa decidir. A Gemara começa e pergunta assim, Lama lide katam rachmaná, lav beribit, lav begezer, lav beonaa. Por que a Torá precisa me repetir que é proibido roubar, é proibido enganar e é proibido cobrar juros? Ou seja, a Gemara está entendendo que juros é roubar, é um roubo. Conforme a gente está falando, que roubo tem aqui? É imoral, não é roubo. É uma coisa que é moral. E a Gemara começa e tem algumas e algumas raios que a gente pode pegar que juros, o problema dele é roubar. O problema de juros é roubar, tá bom? Por exemplo. Então, vamos deixar essa raia. A Gemara a gente pode pegar por outro lado. A Gemara traz um caso interessante. O que acontece com uma pessoa? Vamos dizer que eu emprestei com juros para o Gabi, tá bom? Eu emprestei para ele 4 por 5. 4 moedas por 5 moedas. O Gabi, no dia de pagar, ele me dá 4 moedas e me dá pela quinta moeda uma glimá. Ele me paga uma roupa. Ótimo. No dia seguinte, ele vai no Bedim e fala, olha, o Milão me cobrou juros. Ribit tsutsai otsebe dayanim. Se eu cobro juros, você é obrigado a devolver. Ele pode me tirar no Bedim. O Bedim chega e fala, Milão, você precisa devolver a quinta moeda. Fala, Gmará, eu não preciso devolver para ele a roupa. Eu preciso pagar para ele uma moeda. A roupa não. Porque a roupa eu comprei, ele me devia dinheiro. Tem um ritva, não vou entrar agora, tá bom? Mas vou ler. O ritva, o famoso ritva de Mekadosh Benilve. Ele é Mekadosh. A Mekadosh Benahad Benilve é a Ramat Ribit. Vem o ritva e fala uma coisa muito clara. Ribit não é roubo. Ribit é uma dívida real. Só que é proibido cobrar pela Torá e a Torá esquia essa dívida de você. O Rambam, quando ele possui o Ilchot Ribit, quando o Rambam possui o Ilchot Ribit, aonde está? Ilchot Nizkei Mamon. Ou seja, que parece uma coisa de Rosh Mishpah. O Shulchan Aruch, o Ilchot Ribit, tem que parte do Shulchan Aruch? Yoredea. Fala o Shulchan Aruch, que é exatamente isso que o Shulchan Aruch e o Rambam estão colocando no meio. O Rambam está falando que tem a ver com Gezer. Fala o Shulchan Aruch nasce do Gezer. Mas o problema de Ribit é um problema moral. Não é um problema de Gezer. A pessoa, eu combinei, eu estou pronto a pagar, está tudo ótimo, tudo perfeito entre eu e você. Está tudo perfeito entre eu e você. Eu aceitei, eu estava pronto a pagar juros. Senão você não ia me emprestar. Saiba que isso aqui é imoral, porque é rei, rica e má. Juros, realmente, você está se aproveitando de uma pessoa, você está colocando ele na situação. Você está pegando dele uma coisa que sem pirou. Você está se aproveitando do trabalho dele e você está cobrando dinheiro por ele. Então, Lefi tudo o que a gente está falando, dá para entender esse conceito. Ribit não é roubar. Ribit, a proibição é que Am Israel, Melumad Becheser, né? A amidade de Abraão Avino, talvez você quiser roubar na chá. E se você tem uma coisa que você pode emprestar para o outro sem perder nada, você tem um mitzvah de oraita de fazer isso. E se você não fez, a Gemara aprende por quê? Da onde a gente sabe que precisa devolver Ribit? Se eu cobrir Ribit de alguém, eu preciso devolver. O passou de Rehe Rehimar. Devolve para o teu irmão para ele poder viver do teu lado. Devolve para o teu irmão para ele poder viver do teu lado. Ele bida, eu não estou roubando de ninguém. Eu estou me aproveitando da situação dele. Eu estou fazendo ele trabalhar para eu ganhar em cima. Uma coisa que você está perdendo, a Torá nunca te obrigou a perder dinheiro pelo outro. Isso a Torá não pede. Se você tem, você quer dar destacar, ótimo. Ótimo, tá bom? Pessoas necessitadas. Mas dinheiro, você não está perdendo nada em dar para o outro. Se você não está perdendo nada, você tem que precisar de horário de prestar para o outro. Ficou claro?
Ficou claro.